dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira, dia 20 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o presidente do Disney Plus que pediu demissão da empresa para começar a atuar como CEO do TikTok. Essa contratação é importante para o TikTok pelas críticas, né, da ByteDance aí por ser uma empresa chinesa, e por sinal, além de ser agora o CEO do TikTok, ele vai passar a ser diretor de operações da ByteDance aí como um todo. E ainda sobre redes sociais, pintou um levantamento feito pela Social Bakers, que mostrou que o pessoal interagiu 16 vezes mais aí no Instagram em comparação com o Facebook no primeiro trimestre. Ainda assim, eles concluíram que 60% das publicações de marcas aconteceram no Facebook, e caso você queira ver esse levantamento completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Instagram, ele anunciou os guias, que são uma cópia basicamente da plataforma Here For You, que pintou recentemente no Snapchat. Nesse primeiro momento, os guias vão agrupar conteúdos específicos de bem-estar, divididos em galerias temáticas, e a rede falou também, né, que pelo menos por enquanto a criação aí desses guias vai ficar limitada a algumas poucas contas. Já uma outra coisa também, né, que pintou ontem, essa no Facebook principal, foi a parte de lojas, um recurso chamado Lojas. Esse recurso consiste basicamente na criação de uma loja online, no pequeno comércio lá, que pode ser acessada tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, e a plataforma comentou ainda que no futuro isso vai integrar também o Messenger e o WhatsApp para dificultar ainda mais aí a quebra da empresa em empresas menores. E enquanto isso aqui no Brasil, o iFood anunciou que está aumentando em até 100% a taxa de entrega lá dos pedidos. A plataforma comentou com os restaurantes que o objetivo dela, ao aumentar a taxa de entrega, é melhorar a qualidade do serviço, mas por outro lado, pelo menos por enquanto, não explicou como isso vai ser repassado para os restaurantes ou se vai ser repassado aí para começo de conversa. Aí, perguntado sobre esse aumento pelo pessoal do UOL, o iFood explicou também, né, que apesar de estar dobrando em alguns casos a taxa de entrega, vai ter caso também que essa taxa vai acabar diminuindo. E caso você queira ver essa tabela nova, né, que tem a ver com a distância entre você e o restaurante, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o Brasil, só que agora falando de coisas positivas em reação à epidemia, o eBay falou que vai investir mais de R$500 mil no pequeno comércio aqui do país. Ele criou um programa de aceleração que tem um nome que é bem comprido, é Meu Negócio 24/7 no eBay sempre disponível, e com esse programa, o que o eBay vai fazer é deixar micro, pequenas e médias empresas também abrir uma loja de graça lá para exportar produtos. No total, são R$600 mil que eles vão colocar num programa de treinamento e desenvolvimento, acompanhamento também operacional para a expansão dos pequenos comércios, a expansão internacional, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil e a epidemia, o Nubank anunciou que vai liberar o home office para o pessoal até o final do ano, mesmo quando passar essa epidemia. Isso vai valer tanto aqui para a operação do Brasil, quanto também lá para fora, que eles têm lá na Argentina, na Alemanha e no México de escritórios. Agora, quem anunciou que vai adotar o home office como jeito permanente de trabalhar, né, mesmo depois aí de todo o problema da epidemia, foi a Square, de pagamentos móveis. O CEO da empresa é o Jack Dorsey, que também esquenta a cadeira, né, do cargo lá de CEO do Twitter, e não por coincidência esse anúncio veio dias depois também do Twitter ter anunciado que vai adotar aí também o home office de forma permanente. E por último, hoje sobre epidemia, a organização da Feira IFA, que rola todos os anos em Berlim, confirmou que o evento desse ano vai ser presencial e não online, como tem acontecido com o resto das feiras. A IFA desse ano vai acontecer, pelo menos em teoria, né, de 3 a 5 de setembro, e aí junto dessa confirmação, a organização comentou também que vai colocar várias restrições, inclusive fechando aí a feira ao grande público. Ela disse que vai dividir a feira desse ano em pequenos eventos diários que vão acomodar até 1000 pessoas, e agora resta saber, né, se isso vai rolar aí mesmo de 3 a 5 de setembro, ou se não, se eles vão voltar atrás nas próximas semanas. Agora, falando em eventos, a Microsoft começou ontem a Feira Build, essa sim de forma virtual, como ela tinha adiantado aí já há alguns meses. Ela comentou que o Microsoft Edge vai ganhar uma barra lateral que vai permitir pesquisas online, assim que a pessoa tem que sair lá da página que ela está visitando, e ela disse ainda que o navegador vai ganhar uma integração aí com o Pinterest para alegria do pessoal, né, que faz galerias de fotos. Já na área de produtividade, ela anunciou o aplicativo Microsoft Lists, e ele funciona como uma espécie de centralizador de listas de tarefas, entre outras listas do Microsoft Teams, do SharePoint e do Outlook, aí, tudo num lugar só para as equipes. Ela também anunciou um framework chamado Fluid, que é para o Microsoft Office, e apesar dele ser um pouco complicado, é meio técnico de explicar por aqui, eu vou tentar. Ele basicamente divide as funcionalidades que tem hoje no Office, então no Excel, no PowerPoint e no Word, e deixa você integrar, fazer um gráfico, por exemplo, no Outlook, sem ter que ir lá para o Excel, depois voltar com o gráfico montado, e caso você queira entender melhor como vai funcionar esse framework, que por sinal é de código aberto, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com os anúncios da Microsoft, ela mostrou um app lá para o Windows 10 chamado Power Toys Run, que é basicamente o Spotlight, que existe hoje lá no macOS. Então, quando esse recurso for lançado, é só a pessoa apertar os botões Windows R, né, para chamar essa barra de busca que vai aparecer no centro da tela, e em seguida o que o usuário pode fazer é pesquisar por um documento, um programa também, né, ajuste do sistema, e já acessar direto a partir dessa busca. A Microsoft explicou também que com o passar do tempo, né, isso vai evoluir para começar a aceitar extensões, também integração aí com plugins, e caso você queira saber mais sobre o Power Toys Run, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre novidades do Windows, só que mais focados agora em desenvolvedores, a Microsoft mostrou o Project Reunion. Ele vai servir para unificar os aplicativos lá feitos pela Windows Universal Platform e os tradicionais de PCs, né, desktop lá, Win32. No evento, a Microsoft também comentou que o Windows vai começar a dar mais suporte ainda para o Linux, né, uma integração um pouco melhor do que existe hoje em dia, e os detalhes disso, né, tanto aí da parte do Linux quanto da parte do Project Reunion, também estão nos links que eu deixei aqui na descrição. Bom, partindo para a parte mais experimental aí que a Microsoft anunciou, foi o seguinte. Ela mostrou o beta público do Cloud for Healthcare, que é basicamente uma estrutura, uma plataforma de inteligência e de telemedicina na nuvem, e ela anunciou também o beta público do Project Bonsai, que é voltado para treinamento e gerenciamento de máquinas autônomas aí, para esse tipo de mercado. Também pintou por lá o Azure Synapse Link, que é basicamente um servidor gigantesco, né, bem inteligente lá na plataforma de nuvem dela, para oferecer estrutura de inteligência artificial, e isso veio junto também do Azure Arc, que é basicamente um jeito, né, do pessoal que administra várias nuvens, inclusive da concorrência, centralizar a administração numa coisa só. Aí, por fim, a Microsoft anunciou também o Windows Package Manager, que é para administrador de computador, né, instalar remotamente, aí direto por linha de código, uma coisa na máquina, e caso você queira saber mais sobre tudo isso que eu comentei, né, com mais detalhes, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, ele atualizou o Chrome agora, né, que chegou à versão 83, com recursos bacanas aí de segurança e privacidade. Ele traz coisas, por exemplo, como um controle maior sobre os cookies da navegação, configuração específica de informação coletada para o site visitado e que a empresa também coleta, né, durante a navegação. E a empresa comentou que está disponível tanto para Windows quanto para Mac e Linux e Android e iOS também. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que apareceu no topo do ranking de satisfação da American Consumer Satisfaction Index a partir de celulares lá dos Estados Unidos. O aparelho que puxou a fila foi o Galaxy Note 9, com 85% de satisfação, e aí logo em seguida, né, com 84% empatados, ficaram o Galaxy S9 Plus, o Galaxy S10 e o iPhone XS Max. Esse top 25 é composto por 12 iPhones, 11 telefones da Samsung e 2 telefones da LG, e caso você queira ver esse ranking completo, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que o Josh Constein, que era do TechCrunch, publicou que ele fala que são os QR Codes que vão começar a aparecer no iOS a partir da próxima versão, aí, no iOS 14. Isso faz parte do projeto GOB, que foi vazado aí recentemente pelo pessoal do 9to5Mac, e o que é especulação, pelo menos por enquanto, né, que o pessoal vai conseguir usar esses QR Codes para mostrar coisas em realidade aumentada lá, a partir do iOS. Na verdade, os detalhes mesmo, né, e sobre isso são bastante escassos, mas caso você queira ver os QR Codes, né, que parece que já vazaram, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o pessoal da Bloomberg falou que a Apple TV Plus conta hoje com 10 milhões de usuários, só que só metade, nem a metade na verdade, usa a plataforma. A matéria comenta também que a Apple está começando a comprar séries e filmes, né, coisa de catálogo, para complementar a oferta de conteúdos na plataforma, para ver se conquista mais usuários, mas ainda assim, né, como o próprio Tim Cook comentou, o foco pelo menos por enquanto vai continuar sendo com coisas originais, eles comentaram que vem mais por aí. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal. Se o podcast traz valor aqui para você, se quiser ajudar a manter o projeto no ar, com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!